DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, populares bloquearam hoje um dos principais acessos ao centro da cidade de Maputo. Para muitos moçambicanos, a remoção do IVA não vai resolver a crise social.
Vai minimizar um pouco, mas economizar dinheiro não é possível. Com salário mínimo deixamos de ter aqui em Moçambique. Muito pouco.
Em Angola, sindicato de jornalistas admite ação judicial contra a polícia angolana após detenção de António Domingos. Em São Tomé e Príncipe debate-se a saúde da justiça. A DW, um advogado, diz que a saúde nunca foi boa.
Observei, pratiquei, conheço que a situação da justiça, em termos genéricos, gerais, em São Tomé, nunca foi boa.
Estes e outros assuntos em desenvolvimento já a seguir neste Jornal da Noite comigo, Brahim Adarami, edição de Nádia Issufo. Em Moçambique, ouvido pela DW, um economista afirmou hoje que o presidente Daniel Chapo, ao abrir mão na remoção do IVA nos produtos básicos, parte da liquidez do Estado vai ficar comprometida. Cidadãos estão divididos com este anúncio de remover o IVA. Uns acreditam que vai aliviar as suas economias domésticas, mas outros não. Enquanto isso, as manifestações por melhores condições de vida voltam a dominar o país. Romeu da Silva.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, anunciou que pondera remover o IVA, imposto sobre o valor acrescentado em produtos básicos, para minimizar o impacto na vida dos cidadãos. Por causa disso mesmo, as cidades capitais e vilas distritais têm estado em protestos crescentes pela redução de preços de produtos básicos, com bloqueios reiterados nas principais vias de acesso. Por exemplo, hoje, a cidade de Maputo e a província de Gaza tiveram alguns pontos paralisados. Os manifestantes exigem ao governo que tome medidas para minimizar o custo de vida dos moçambicanos. Luísa Vasco, funcionária de Estado, não acredita que essa medida possa causar impacto na vida dos cidadãos.
A família não vai ter mais, porque aquele valor que estamos a ganhar é muito pouco, não é suficiente. Se calhar nem estabilizar, não vamos estabilizar. Vai minimizar um pouco, mas economizar dinheiro não é possível. Com salário mínimo deixamos de ter aqui em Moçambique. Muito pouco.
Mas esse não é o entendimento de Laura Daniel, que acredita que a vida poderá melhorar.
Vai melhorar a vida do cidadão, porque tirando o IVA, os produtos estarão a um preço um pouco mais baixo. Então estará acessível para qualquer um.
Horácio Júnior entende que a partir do momento que os produtos baixam,
o custo de vida em casa será mais reduzido. Com o salário, pouco salário que nós ganhamos, vamos conseguir fazer mais do que nós não conseguimos fazer antes.
Ora, o economista Egas Daniel entende que o Estado perde, mas os empresários e os cidadãos ficam a ganhar.
O que o Estado perde em impostos, a economia ganha em maior dinâmica econômica, em maior consumo e provável maior produção. E isso pode sim resultar ou culminar com um maior crescimento econômico ou uma maior aceleração da dinâmica econômica ou da atividade econômica.
O economista entende que Chapo, ao abrir a mão na remoção do IVA nos produtos básicos, parte da liquidez do Estado vai ficar comprometida.
Entretanto, pode ser que o contexto justifique, porque o custo de ter uma tensão social permanente, tal como nós estamos a viver, depois a dificuldade, o custo social também associado aos preços relativamente altos e também a percepção de falta de ação por parte do governo face às reivindicações que nós assistimos. Tudo isso combinado justifica esta medida, por mais que seja custosa para o próprio Estado.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
E tal como ouvimos, verifica-se um recrudescimento dos produtos, dos protestos e bloqueios um pouco por todo o Moçambique. Populares reivindicam de tudo um pouco, desde a água à redução de preços de produtos essenciais. Inicialmente eram mobilizados pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, mas hoje o povo já não precisa do Venâncio Mondlane para os levar à rua. E o próprio Venâncio concorda e argumenta que
É verdade, é verdade. Agora é o momento mais difícil e vai se tornar ainda muito mais complicado nos próximos meses, porque o regime teve oportunidade nobre há cerca de 2 meses, 3 meses, de, digamos, procurar uma solução mais pacífica, uma solução mais consensual, mais tranquila sobre esta crise, mas eles optaram pelo uso da força e isso vai levar a uma situação de ingovernabilidade. E é o que está acontecendo agora. As pessoas adaptaram, as pessoas já se aperceberam de onde é que está a suposta força do regime e as pessoas já arranjaram alternativas em que essa força é reduzida a zero. Portanto, a questão dos bloqueios é resultante da aprendizagem que as pessoas fizeram de como contornar a confiança obsessiva que o regime tem em relação ao IR, em relação às armas. Então, agora, com os bloqueios, essas armas não têm como ser usadas, não é?
Foi assim Venâncio Mondlane, em declarações exclusivas a Nádia Issouf, uma entrevista para ouvir na íntegra no Jornal de Amanhã de Manhã. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: a remoção do IVA é a solução para a crise social em Moçambique? Recebemos muitos comentários. Inda Canri diz que quem dá ordens em Moçambique é o Venâncio Mondlane. Também Jamal Supia diz que não é só IVA, é necessário também o governo entender que o salário é muito baixo em Moçambique. Estrela Faz Bem diz que tudo faz parte da governação em Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Pelo menos 3 pessoas morreram e 2 sofreram ferimentos ligeiros devido ao deslizamento de terras numa mina no distrito de Barué, província de Manica, no centro de Moçambique. Uma fonte oficial citada pela agência Lusa confirmou que 5 garimpeiros ilegais ficaram soterrados por 2 dias e hoje conseguiram resgatar 2 e, infelizmente, 3 perderam a vida. A Polícia da República de Moçambique diz estar preocupada com várias mortes durante o fim de semana na província da Zambézia. Pelo menos 2 pessoas foram mortas e, segundo a polícia, os homicídios não têm motivações de ordem política. Tudo aconteceu na madrugada desta segunda-feira na região de Lioma, no distrito de Gorué, segundo a porta-voz Belarmina Henriques.
Onde tivemos registro de 2 mortes. A primeira tivemos no distrito de Milange, no bairro Liasbé, onde desconhecidos, munidos por instrumentos contundentes, introduziram-se na residência de um cidadão de 35 anos de idade, proferiram golpes na nuca do cidadão e colocaram-se em fuga. A vítima foi socorrida para o hospital local e horas depois veio a perder a vida.
Entretanto, um grupo de indivíduos assaltou com recursos a katanas um posto policial e roubara armas de fogo. Um caso que a polícia ainda não comentou, segundo reportou o nosso correspondente em Quelimane, Marcelino Moeia. O aumento salarial dos funcionários públicos e agentes administrativos angolanos vai ser refletido já no processamento salarial de fevereiro, segundo uma nota divulgada hoje pelo Ministério das Finanças. Os sindicatos da função pública ameaçaram avançar para uma nova fase de greve se os aumentos salariais negociados no ano passado não fossem aplicados a partir de fevereiro. O Ministério esclarece que o valor retroativo, referente ao mês de janeiro, será pago em 2 parcelas iguais, que serão refletidas nos processamentos salariais dos meses de fevereiro e de março do ano em curso. No futebol moçambicano, o destaque vai para o antigo selecionador da Guiné-Bissau, Bassirou Kandé, que assumiu hoje o comando técnico da equipa sénior masculina de futebol do clube moçambicano Costa do Sol, prometendo devolver à ribalta um projeto credível. Natural da Guiné-Bissau, Kandé foi hoje apresentado em Maputo como novo treinador principal da equipa canarinha que disputa o Campeonato Nacional de Futebol Moçambola.
DW. Deutsche Welle.
Em Angola, o jornalista e secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, na província do Kwanza Norte, foi detido ontem, quando cobria uma manifestação contra assassinatos de mais de uma dezena de idosas camponesas nas suas zonas de cultivo, arredores no município de Kazengo. Os homicídios começaram no final do ano passado e ainda não se conhecem os autores. O Sindicato dos Jornalistas repudiou o excesso dos homens da ordem e prometem intentar uma ação judicial contra alguns efetivos do comando da polícia do Kwanza Norte que teriam sido violentos contra António Domingos, também correspondente da DW. Foram também detidos dois deputados do FPU, do Círculo Provincial do Kwanza Norte, ativistas cívicos e populares. Em entrevista à DW, António Domingos conta como tudo aconteceu.
Eu me dirigi ao largo do antigo mercado 4 de fevereiro aqui na cidade de Ndalatando. Eu, como profissional, tirei o meu material e comecei a fazer o meu trabalho. Infelizmente, no decurso do meu trabalho, depois de 10, acho que 20, 15, 20 minutos do exercício da minha profissão, é assim que fui abordado por um efetivo da corporação, fardado, veio ter comigo, que disse que eu tinha de o acompanhar até a presença do seu chefe.
Mas pediram para que acompanhasse por quê?
Sim, porque eu não podia estar ali, enquanto ali estava proibido. Hein? Foi um lugar sitiado, que não podíamos estar ali. Fui tratado de forma cruel, de forma desumana. Não houve dignidade a uma entidade. Eles pensam que a entidade é só o governador João Diogo Gaspar. Estavam a proferir palavras de ações psicológicas comigo. Um deles chegou até a dizer que, não, vocês estão ao serviço da UNITA, isso tem que arrebentar de novo, não sei o que. Eu disse, pois, esse teu discurso mesmo, leviano, é que faz com que alguns de vocês atuam dessa maneira.
A maneira como foi tratado enquanto profissional da comunicação ou da comunicação social, acha que eu considero aquilo como um atentado à liberdade de imprensa?
Exatamente, aquilo é uma violação tremenda à liberdade de imprensa vigente em Angola, porque eu, enquanto profissional da comunicação social, no exercício da minha profissão, eu não teria sido tirado dali daquela maneira, como se de delinquente se tratasse, de alguém como espião. Enquanto os espiões estavam ali tinha todas as forças de defesa e segurança do país, estavam ali.
Mas acha que eles agiram de má fé?
O último grau que não esteve aí. Sim, agiram de má fé, de facto. Porque o próprio comandante, o superintendente Mário Bartolomeu, questionou aos seus efetivos por que eu também fui naquele pacote dos jovens que estavam a ser interrogados ontem lá no piquete do Departamento de Informações Policiais.
Pois, e qual será a posição do senhor secretário agora?
Nós, a nível do sindicato, nós já reagimos. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos já se pronunciou sobre esta situação. Vamos intentar uma ação policial, uma ação judicial, Procuradoria-Geral da República, contra o comando provincial do Kwanza Norte da Polícia Nacional, por conta dessas barbaridades que já têm estado a acontecer. Não é a primeira vez que eu sou vítima dessa perseguição, desse boicote no exercício da minha profissão.
Ouviu uma entrevista com o jornalista António Domingos, conduzida por Nelson Camuto. A saúde da justiça em São Tomé e Príncipe nunca foi boa. O advogado Carlos Semedo, inscrito em São Tomé e Príncipe, reage assim às recentes declarações do juiz-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravide, que afirmou há dias, depois de uma audiência com o presidente Carlos Villanova, que o setor da justiça está mal. Em entrevista à DW, Semedo comentou a crise no setor da justiça, começando por concordar com as declarações do presidente do Supremo.
A afirmação do juiz-presidente atual do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Gomes da Silva Cravide, tem toda a razão de ser, e o que é de salientar é que o senhor juiz-presidente, a entidade responsável pela face da justiça, considerada a quarta figura do Estado, Ao fazer uma afirmação destas, é com toda a autoridade que nós temos que tomar as suas palavras. Mas eu sou daqueles que digo, porque observei, pratiquei, conheço que a situação da justiça, em termos genéricos, gerais, em São Tomé, nunca foi boa. E, finalmente, esse reconhecimento por parte do Presidente do Supremo tem muita validade, porque vai poder permitir-nos inventariar as causas, fazer um diagnóstico e, possivelmente, encontrar soluções para a melhoria.
A fuga de juízes a que ele se refere para outros sectores é apenas uma face do problema.
A fuga de juízes é sempre algo de muito preocupante e é uma face do problema porque duas situações se reconhecem. Não têm condições para exercer as suas funções e estas condições até podem ser condições materiais, condições económicas e são solicitados para outras áreas onde sejam melhor pagos. Sabe-se que o salário do juiz em São Tomé e Príncipe não é um salário cativante, não é um salário atrativo, embora tenham todas as outras prerrogativas, também um bocado por culpa dos próprios juízes.
O bastionário da Ordem dos Advogados, Herman Costa, disse na sua investidura em janeiro de 2024 que a gravidade dos acontecimentos que o país vive nos últimos tempos deve convocar todos os santomenses para uma reflexão profunda. Esta afirmação já indiciava que o sector da justiça estava doente?
O Herman Costa está numa posição privilegiada porque, sendo embora advogado, pratica as leis do país e confronta-se diariamente com os processos nos tribunais. Por outro lado, sendo bastonário, tem uma responsabilidade acrescida. Esta afirmação que ele faz é uma afirmação de alguém que conhece o mundo judiciário e sabe quais são as fraquezas do mundo judiciário. A preparação dos juízes tem sido muito má nestes últimos anos. Como sabe, ultimamente a polémica entre Silva Carvide e o governo Patrícia, a ministra da Justiça Ilza Amado Vaz, foi da anulação de um concurso que o Supremo Tribunal fez para novos juízes. Há carência de juízes de primeira instância, há uma fraca formação dos juízes de primeira instância, mesmo a nível de formação de direito. E depois, veja, como é que um país pode ter juízes seguros se acabam de sair da universidade só com a mera licenciatura e fazem um concurso para juízes e exercem a profissão. Não há estágios, não há preparação, não há formação, não há acompanhamento.
Já lá vão mais de 2 anos depois dos acontecimentos do 25 de novembro, alegadamente descritos como tentativa de golpe de Estado. A Justiça santomense tratou do caso, o doutor acompanhou isso, para julgamento dos alegados implicados. Mas os militares supostamente envolvidos nas mortes no quartel das Forças Armadas, estes ficaram impunes. O que falta fazer para se repor a justiça neste caso?
Falta fazer tudo porque nada ficou bem feito. Houve uma mascarada de justiça porque o julgamento do Lucas foi tudo menos um julgamento correto de acordo com as normas legais.
Foi entrevista com o juiz jubilado Carlos Semedo, conduzida por João Carlos. Numa altura em que a Alemanha se prepara para escolher um novo governo, a maior economia europeia está estagnada. O diário de campanha de hoje é sobre a economia alemã e é apresentado por Catarina Martins.
A Alemanha está em contagem decrescente para as eleições federais e a economia é uma das principais preocupações dos eleitores. A nação orientada para a exportação, conhecida pelo seu setor automóvel, tem-se debatido com uma estagnação económica durante 2 anos consecutivos. O chanceler Olaf Scholz, cabeça de lista do SPD, tenciona contrair novas dívidas para poder investir mais no futuro do país. Friedrich Merz, da CDU-CSU, quer fomentar o crescimento através de benefícios fiscais e menos burocracia. Christian Lindner, do FDP, quer uma política que coloque o crescimento económico no centro.
E isso mostra até que ponto a recuperação económica é uma prioridade para os democratas livres. Chegou o momento em que a economia tem de estar em primeiro lugar.
Já a AfD, liderada por Alice Weidel, quer que a Alemanha abandone o euro, reintroduza o marco alemão e potencialmente abandone a União Europeia. As eleições estão marcadas para 23 de fevereiro.
DW Notícias.
Está a terminar em Paris a reunião de emergência de líderes europeus para discutir a Ucrânia e a segurança europeia. Esta reunião ocorre numa altura em que Donald Trump pretende negociar a paz na Ucrânia, diretamente com o presidente russo Vladimir Putin, que deixa de fora Kiev e a União Europeia, fora, neste caso, das negociações.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta é: a remoção do IVA é a solução para a crise em Moçambique? Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. Jaime Maceng diz que pelo menos vai aliviar um pouco o sofrimento. Nordinho comenta também, Salomão escreveu no nosso Facebook. A todos os internautas, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite e boa semana.